Começa agora, Notícias Rádio Fiscar.
Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Notícias Rádio Fiscar de hoje. Hoje é quarta-feira, 22 de junho. Agora são 11 horas e 30 minutos. Vamos aos destaques de hoje. Dossiê elaborado por indigenistas da FUNAI revela detalhes do sucateamento da fundação. Uma roda de conversa promovida hoje pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFSCar e a Associação de Servidores da FUNAI discutem as informações reveladas pelo documento e os assassinatos de Bruno Pereira e Dom Philips. A HU abre seleção para contratar psiquiatras e outros médicos. E FAPESP abre chamada para a seleção de projetos de pesquisa para o desenvolvimento de soluções inovadoras em empresas. O Notícias Rádio Fiscar está no ar. Olá, muito bom dia. Eu sou a Alessandra Cuba e você acompanha comigo aqui no Notícias as principais informações do universo científico, com destaque para as pesquisas, atividades e cursos desenvolvidos pela UFSCar. E a gente começa essa edição do Notícias contando que o Hospital Universitário da UFSCar abriu seleção para a contratação de médico e psiquiatra. São 7 vagas para médicos e outras 3 vagas para médicos psiquiatras. As inscrições podem ser feitas até o próximo sábado, 25 de junho. O link para inscrição está disponível no portal da UFSCar e o resultado final será divulgado no dia 1º de julho. Ainda falando sobre a área de saúde, a obesidade infantil aumenta o risco de demência na fase adulta. A conclusão é de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Monash, de Melbourne, na Austrália. Segundo o jornal O Globo, os cientistas acompanharam 1.200 crianças por 30 anos. O estudo teve início em 1985, quando os participantes tinham entre 7 e 15 anos. Na época, os pesquisadores avaliaram os níveis de condicionamento físico das crianças por meio de testes de desempenho cardiorrespiratório, potência e resistência muscular e da medida da relação cintura-quadril. Outra rodada de avaliações foi feita entre 2017 e 2019, quando os voluntários tinham entre 39 e 50 anos, desta vez com foco na capacidade cognitiva. Isso envolveu testes computadorizados de atenção, memória e cognição. Os resultados mostraram que aqueles com os mais altos níveis de aptidão cardiorrespiratória, desempenho muscular e menor relação cintura-quadril em 1985, quando eram crianças, apresentavam maior função cognitiva quando atingiam a meia-idade. Diante dessa descoberta, os pesquisadores acreditam que iniciar intervenções no estilo de vida desde a infância pode ajudar a proteger contra o declínio cognitivo e o risco de doenças mais tardias aí na vida. A FAPESP abriu chamada de propostas para a seleção de projetos de pesquisa pelo PIP, programa que apoia projetos de pesquisa científica e tecnológica em pequenas empresas em parceria com instituições de ensino superior ou de pesquisa no estado de São Paulo. Os temas dos projetos devem seguir o programa Biota, que tem o objetivo de conhecer, mapear e analisar a biodiversidade do estado de São Paulo, o programa Bioen, que busca promover o avanço do conhecimento e sua aplicação em áreas relacionadas à produção de bioenergia no Brasil, e o programa FAPESP, de pesquisa sobre mudanças climáticas globais. Podem apresentar propostas pesquisadores vinculados a empresas com até 250 empregados com unidade de pesquisa no estado de São Paulo. A submissão de propostas deve ser feita até 15 de setembro. Os detalhes você encontra no portal da FAPESP. O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFSCar e as indigenistas associados promovem hoje uma roda de conversa a partir das 7 da noite. O assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips e o dossiê que revela o sucateamento da FUNAI estão entre as principais pautas de discussão. Eu conversei com um dos organizadores da roda de conversa, o doutorando em Antropologia Social da UFSCar, servidor da FUNAI e membro da Indigenistas Associados, Carlos Paulino. Vamos ouvir.
A Roda de Conversa é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFSCar e da Associação de Servidores da FUNAI, a Indigenistas Associados. Um dos assuntos a serem abordados será o dossiê anti-indígena, um documento que retrata a situação da FUNAI no atual governo, como explica o doutorando em Antropologia Social da UFSCar, servidor da FUNAI e membro da Indigenistas Associados, Carlos Paulino.
O dossiê FUNAI Anti-Indígena é fruto de um trabalho conjunto entre a Indigenistas Associados, a INA, e o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, que é uma organização não governamental que atua no debate sobre políticas públicas e direitos humanos. O que a INA e o INESC fizeram foi monitorar o trabalho da FUNAI nesses anos do governo Bolsonaro. E o que a gente viu com esse monitoramento foi que a FUNAI tem virado do avesso a sua missão institucional, que é de proteger e promover os direitos dos povos indígenas, priorizando, por outro lado, a defesa de interesses não indígenas, sobretudo do agronegócio e dos ruralistas. O modo como isso vem sendo feito é descrito em detalhes no dossiê, e quem quiser saber os detalhes pode encontrar esse dossiê na íntegra, tanto no site da INA quanto do INESC, Indigenistas Associados ou Instituto de Estudos Socioeconômicos. Mas para mencionar alguns dos pontos abordados pelo dossiê, eu cito as várias formas de perseguição e assédio contra os servidores de carreira da FUNAI, a antagonização de lideranças indígenas e organizações indígenas que não se alinham com o projeto de exploração das suas terras, a completa paralisação dos processos de demarcação das terras indígenas e a colocação de entraves para a realização de ações de outras ordens, e a ocupação dos cargos de chefia por pessoas sem qualquer experiência no trabalho com povos indígenas ou às vezes mesmo na administração pública.
O sucateamento da FUNAI é um dos principais pontos a serem abordados na roda de conversa. Desestruturação que levou aos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Philips.
Quando a gente fala sobre a desestruturação da FUNAI, eu acho que tem dois aspectos diferentes que a gente precisa apontar. O primeiro deles diz respeito a uma falta de recursos materiais e humanos para a execução da missão da FUNAI. A falta de estrutura, a falta de mecanismos legais que permitam a atuação adequada do órgão para que ele possa cumprir a sua missão institucional. Essa é uma desestruturação que não começou no atual governo. Ela veio dos governos anteriores e ela continuou se agravando no atual governo. O outro aspecto da desestruturação é o desvio da FUNAI da sua missão institucional para atuar em favor de interesses de não indígenas. A total paralisação dos processos de demarcação de terras indígenas e os entraves que vêm sendo colocados cotidianamente para o trabalho dos servidores que tentam, apesar da falta de estrutura do órgão, continuar atuando em defesa dos direitos indígenas. Eu entendo que o assassinato do Bruno e do Dom tem a ver com ambos aspectos dessa desestruturação, ou seja, tanto com a falta de estrutura crônica do órgão, quanto com o atual desvio da FUNAI da sua missão, e um discurso do governo que é contrário aos direitos indígenas, favorável a todo tipo de exploração desses territórios indígenas, por não indígenas, por interesses econômicos não indígenas.
Carlos Paulino atua como indigenista na cidade de São Paulo.
O trabalho de indigenista é um trabalho bastante diverso, assim como são diversos os povos indígenas do nosso país e as realidades que cada um desses povos vive. Eu, por exemplo, trabalho num contexto totalmente diferente do que o Bruno trabalhava. Eu trabalho com aldeias do povo indígena Guarani, que estão localizadas no município de São Paulo, em relação constante com a metrópole, um povo que vive o contato com os não indígenas há mais de 500 anos, que desenvolveu estratégias próprias para lidar com esse contato e, ao mesmo tempo, manter os seus costumes e o seu modo de vida. Bruno trabalhava num contexto em que existem povos em situação de isolamento voluntário, que são povos que evitam ativamente o contato com a sociedade não indígena e mesmo com outros povos indígenas. Não tem como o trabalho ser o mesmo nesses dois contextos. Mas se tem uma coisa em comum, assim, de forma geral, eu diria que, em primeiro lugar, o trabalho do indigenista é escutar e aprender com os povos indígenas. A partir daí, a gente vai poder tentar entender as necessidades de cada povo e os desafios que esse povo enfrenta, e auxiliar eles na relação com os diversos setores, os atores da sociedade nacional com qual eles mantêm relação. É um trabalho que eu pessoalmente gosto de fazer e acho bastante gratificante. A gente tem muito a aprender com os povos indígenas e aprende cotidianamente no nosso trabalho de indigenista.
A roda de conversa é aberta ao público e vai ser online.
A roda de conversa vai ser aberta para todo mundo que tiver interesse em se informar um pouco mais sobre a situação da FUNAI no atual governo e também sobre o movimento nacional dos servidores da FUNAI que está em curso, tentando resolver alguns dos problemas do órgão, e também buscando justiça por Dom, por Bruno, por Maxiel e por tantos outros que já foram mortos por fazer seu trabalho e por lutar por seus direitos.
Muito obrigada mais uma vez ao Carlos Paulino, doutorando em Antropologia Social da UFSCar, servidor da FUNAI e membro da Indigenistas Associados. Lembrando, então, que a roda de conversa vai ser realizada hoje, a partir das 7 da noite, pelo Google Meet. O link está disponível no site do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFSCar, no endereço ppgas.ufscar.br. Repetindo, ppgas.ufscar.br. As servidoras e servidores ativos da UFSCar poderão se filiar ao SESC para usar os serviços de esporte, lazer, cultura e serviços sociais. O Eduardo Sotomayor, jornalista da FAI da UFSCar, tem as informações. Então, Edu, com a renovação do convênio entre SESC e UFSCar, agora as servidoras e servidores da UFSCar vão poder usufruir dos serviços do SESC, né?
Oi, Cuba. É isso mesmo, uma boa notícia. A renovação do convênio entre a UFSCar e o SESC foi concretizada a partir de alguns esforços da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade, que buscou uma forma de viabilizar o recolhimento e a remessa da taxa de inscrição, conforme, né, o procedimento padrão do SESC com os seus associados. Como não existe mais a possibilidade administrativa, né, e legal por parte da UFSCar de efetuar esses procedimentos, foi articulada uma parceria com os sindicatos das categorias dos servidores. Tanto o SINTUFSCar, que é o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da UFSCar, como a DUFSCar, que é o Sindicato dos Docentes e Instituições Federais de Ensino Superior. Então, houve anuência do SESC, de forma que os servidores das duas categorias podem ter acesso aos benefícios desse convênio. Então, atenção, ó, para realizar a inscrição, as servidoras e os servidores da UFSCar devem procurar os seus respectivos sindicatos e realizar todos os procedimentos para adotar o convênio. Você vai precisar preencher uma ficha de inscrição online e recolher a taxa de R$ 30,00. A inclusão de dependentes é possível depois da emissão da credencial do titular e isso deve acontecer na própria unidade do SESC, mediante também uma taxa adicional de R$ 30,00, que daí possibilita a obtenção da credencial familiar. A credencial do SESC é digital agora, e aí depois da confirmação do credenciamento, você pode conseguir a sua carteirinha pelo aplicativo Credencial SESC SP, aplicativo gratuito disponível nas lojas Google Play e também na Apple Store. Mais informações os servidores podem obter com seus próprios sindicatos. Cuba, é com você.
Valeu, Edu, pelas informações. Bom, está terminando mais uma edição do Notícias Rádio UFSCar. Eu sou a Alessandra Cuba e encontro você de novo logo mais no Notícias Rádio UFSCar, segunda edição, a partir da 1h30 da tarde. Então eu espero você, tá bom? Gambatê, faça o seu melhor. Até mais tarde.
Você ouviu Notícias Rádio UFSCar.